Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio 84 do Aguenta Podcast. Bem, vamos começar já com uma situação que me incomodou bastante e tenho que partilhar convosco, que foi chamar um parvo pessoalmente. O que é que acontece? Eu estava na bomba de gasolina, já tinha metido gasóleo, depois fui encher os pneus. Tinha os pneus um bocadinho em baixo, fui encher os pneus da frente. E no que eu vou encher os pneus, eu não reparei que estava uma senhora estacionada lá no estacionamento a aspirar o carro. Então eu estacionei para encher os pneus, mas a minha traseira ficou a impedir a mulher de sair com o carro quando lhe apetecesse. Então, tipo, eu enchi um pneu, enchi o outro. Nisto estava a limpar as mãos, porque um gajo fica com as mãos cheias de óleo, porque não sei o porquê, mas há onde reparar que as jantes do carro estão sempre cheias de óleo, meu. É tipo, tu podes ter o carro limpinho, mas as jantes estão na última. Deve ser por causa do óleo de travões, de certeza. E então, tipo, a partir do momento em que tu vais encher os pneus, tu cagas as mãos. Ou tu vais com luvas descartáveis e tiras as luvas e metes no lixo, ou então vais sujar as mãos porque tens que tirar o pipe, não é? O pipe do pneu para encher. Então eu encho os pneus, meto o pipo, começo a limpar as mãos e nisto a velha diz-me assim: Ah, olha, eu preciso sair com o carro, preciso que tire daí o carro. Eu aguardo só um bocadinho que eu estou a limpar as mãos. E a senhora: O senhor é parvo? Não vê que eu quero sair? Eu disse: Minha senhora, deixe-me só limpar as mãos, são 5 segundos. Tipo, eu limpo as mãos e comecei logo a ferver. Tipo, sabem aquele sentimento de aí é com caralho, agora vai dar merda. Agora, de repente, começa assim a ferver. Eu vou deitar o papel, não é, o lenço que eu limpei as mãos, eu vou deitá-lo no lixo e digo-lhe assim: Olha, minha senhora, escusava era de me ter chamado de parvo. E a mulher, tipo, ficou a olhar para mim. Ela ficou só a olhar para mim. Eu tirei o carro e fui-me embora. Epá, mas fui a remoer aquilo, malta. Fiquei incomodado. E aquilo demorou um bocadinho a passar. Aquilo. Eu fui o caminho a pensar se devia ter insultado a velha ou não. Eu fiquei naquilo. Fiquei: Foda-se, filha da puta da velha, meu. Para a próxima chama-lhe tudo. Então, mas com o que é que é? É o meu ego, não é? É aqui o ego a falar. Mas com o que é que ela pensa que está a falar? Conhece-me de algum lado para me chamar parvo? Estão a ver? Tipo, aquela cena começou-me a irritar-me. Eu comecei, ainda pensei: Epá, eu vou voltar para trás. Eu vou bloquear a velha novamente. Tiro-a do carro pelos cabelos. Só que depois cheguei naquela: O que é que eu ganhava com isso? Não é? O que é que eu ganho em estar a agir daquela maneira? É? Tipo, a Irina estava ao meu lado, ela ouviu a conversa e depois eu disse: Epá, eu desabafei com ela, disse: Apetecia-me ter feito isto, mas não fiz. E ela disse-me com razão: Epá, ainda bem que não fizeste, não valia a pena. Só que eu fiquei incomodado porque, repara, chamarem-me de parvo na internet, malta, eu já estou mais que habituado. Alguém que não me conhece ou vê os vídeos não gosta, ou este gajo é mesmo parvo, é normal, eu já me habituei. Eu já relativizei a situação. Agora, chamarem-te parvo pessoalmente, é pá, eu não estava à espera, não é? Foi assim um choque, que já há bué de tempo que não me chamavam parvo. Por exemplo, no trânsito, às vezes podem-me chamar parvo. Já me chamaram de mongoloide também. Oh, mongoloide, não meteste o pisca? E eu. E depois o gajo vai-se embora, percebe que eu sou mesmo mongoloide e vai-se embora. Mas é isso, é. No trânsito, um gajo está habituado. Agora, a velha foi mesmo na cara, meu. A velha encarou-me. Ela olhou nos meus olhos e disse: O senhor é parvo. Não vê que eu quero sair. E aquilo. E tipo, repara. Eu facilmente. Eu dava um estouro na velha. A velha via-se que não estava preparada para andar à porrada. Mas eu já reparei que isso não conta. Imagina, as pessoas insultam-se umas às outras sem estarem prontas para andar ao derruba. A verdade é essa. Maior parte das pessoas que andam a insultar os outros no trânsito, mal saem e veem outra pessoa, ficam: Epá, se calhar não me devia ter metido com esta pessoa. Porque efetivamente isto acontece. E isto aqui, eu já reparei que as pessoas mais velhas não têm problemas, porque existe aquela cena que se costuma dizer, que é respeito aos mais velhos. A senhora tinha mais, sei lá, mais 30 anos do que 60, vá, 40 anos do que eu, se calhar tinha 30 ou 40 anos a mais do que eu. E eu não ia agora dar um soco na placa da velha, não é? Não ia espetar um socão e depois ver-se a apurar. Então, mas o que é que aconteceu? Ah, foi a senhora que chamou-me parvo. Tipo, não é justificável. Não existe justificação para tu dares um estouro numa velha, não é? Então pronto, mas fiquei naquela. Foi... E depois eu estive a pensar sobre isto. Malta, o chamarem-te nomes é uma questão de hábito. Por exemplo, se me estivessem constantemente a chamar parvo na rua, olha-me aquele otário, olha-me aquele parvo, olha-me aquele palhaço, às tantas tu vais-te habituando, não é? Porque dizer, pá, não vale a pena, agora ficas sempre ofendido que sempre te chamam parvo. Não, meu, um gajo vai relativizando a coisa. Na internet já relativizei. Agora, pessoalmente, eu só relativizava se acontecesse com frequência. Imagina, todas as semanas chamavam-me parvo. Às tantas um gajo vai pensando, é pá, realmente, se calhar sou mesmo parvo. Sou parvo, não é? A questão é que na internet, por essa lógica, eu sou da pior espécie, não é? Da pior espécie, porque, por exemplo, no Facebook, se vocês vão lá ver os insultos, malta, chamam-me tudo. No Facebook aquilo é a selva dos insultos. E depois vais passando para as outras redes sociais, e as outras redes sociais são pessoas muito mais educadas, não é? Parece tipo no Facebook é legal tu chamares tudo a toda a gente. Ali é a selva dos insultos. Tu vais para o Instagram, já é comedido, já não é assim a papo seco. Não é uma rede totalmente aberta a esse tipo de coisas. O TikTok também não sinto que seja, malta. E o YouTube também não. O YouTube também não. Onde eu sinto que há mais respeito é no YouTube, porque o YouTube tu escolhes ver as coisas. Nas outras redes sociais não é bem assim. Nas outras redes sociais que os algoritmos levas com aquilo e às tantas as pessoas sentem-se ofendidas. Imagina, aparece um vídeo meu, como aconteceu, houve um vídeo que eu meti de stand-up no Facebook a falar dos velhos ficarem sentados nos bancos de jardim. Meu, vocês têm lá quantidade de velhos a chamarem-me tudo. A dizer que eu não tenho respeito nenhum pelos velhos e não percebem que aquilo é uma piada, mas pronto. E é isso, as pessoas sentem-se ofendidas quando o algoritmo começa a lhe apresentar merdas. Meu, eles que reclamam com o algoritmo, meu. Escusam de me chamar tudo. Mas pronto, eu já relativizei, malta. Já estou mesmo tranquilo. Podem me chamar o que me quiserem, que isto a mim já não me incomoda. Mas e depois eu estive a pensar no seguinte. Uma boa maneira de tu deixares a pessoa confusa numa discussão é tu fazeres coisas completamente surreais. Imagina, tipo, a senhora diz, olha, o senhor é parvo. É tipo, ela teve o cuidado de me chamar senhor, mas chamou-me parvo também. Imagina dizer, o senhor, mas olha lá, eu não lhe admito, está-me a chamar senhor porquê? Parvo, tudo bem, agora senhor, eu não lhe admito. Conversa essa, a mulher ia ficar assim, mas espera aí, ele ficou ofendido por lhe ter chamado senhor? Parvo não há problema, mas senhor é que é ofensivo, né? Por exemplo, dizer, fazer uma cena estranha, começar a cantar, né? Acho que isso até tinha alguma graça, fazer uma cena totalmente diferente e a mulher fica assim, fogo, isto está fora do contexto. Será que a mulher se foi deitar a pensar nisto? Ou imagina que ela daqui a uns anos está a ver uns vídeos e de repente vê um vídeo meu e pensa, ah, ainda bem que lhe chamei parvo. Porque isto é extremamente ofensivo o que ele está a fazer. Mas pronto, malta, mudando de assunto, fui tratar da documentação para o casamento. Isto aqui, a documentação do registro civil já está feita, mas agora nós tivemos que ir ter com um padre para tratar da cerimónia do casamento. E nós fomos ter com o padre, mas no sítio onde eu vivo, ali ao pé, na paróquia mais perto. E o padre foi sincero connosco. Tipo, ele marcou-me um horário connosco. Achei um horário absurdo. O gajo marcou o horário para as 8. Tipo, horas de jantar. Então nós chegámos lá à igreja. Aparecemos lá e o homem assim... Até vocês vieram. Pá, não deviam ter vindo. E eu acho que isso... Depois ele começou-se a rir. Mas eu acho que ele foi sincero. Porque ele efetivamente ele não queria estar ali connosco. Porque é chato, não é? O gajo tinha que tirar a fotocópia dos cartões de cidadão. Preencher os documentos connosco. Para depois tratar do casamento e depois transferir os documentos para o padre onde nós vamos fazer o casamento e pronto, isso teria que ser feito. E o que é que acontece? Aquilo, o sítio onde nós reunimos com o padre, aquilo era lá uma da parte, o gabinete do padre, e tinha ali um hall de entrada onde estavam lá uma espécie de uma banda a ensaiar. E basicamente os gajos utilizam, e depois ouvi o padre a falar com eles, ele estava a dizer, então vocês estão aqui a ensaiar, mas ir à missa não vêm. Isto não pode ser assim, vocês, nós damos-vos este espaço para vocês ensaiarem, mas vocês têm que vir à missa. E os rapazes estavam a ensaiar, estavam, ah, sim, 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 senhor padre, a gente vai fazer isso a partir de agora. E, ou seja, há uma troca, não é? Os gajos deixam os artistas ensaiar, no entanto têm que ir à missa, mesmo que seja um frete para eles. E então, e outra cena, malta. Naquele hall de entrada, estavam lá duas pessoas que cumprimentaram o padre. E eu tenho a certeza, malta, porque eu nesse dia fui ver um espetáculo no casino de Lisboa, e eu tenho a certeza que esses dois gajos estavam a fazer um show de cabaré vestidos de drag queen no casino. Eu tenho quase a certeza, malta. E diz, aquelas caras não me são estranhas. Aí são os gajos que estiveram na igreja, meu. Eu aposto que o padre não sabe desta merda. Só que eu não sou chibe, não é? Agora não ia meter isto no cu do padre. Dizer assim, olha, senhor padre, eu apanhei aí duas pessoas que vêm, frequentam aqui a igreja, os gajos vestem-se drag queen. Não sei se você sabe disto ou não, mas fica aqui já esta informação. Não vou dizer nada, né? Porque o padre vai achar aquilo provavelmente ofensivo. E então, tipo, lá entramos no gabinete do padre e depois eu comecei a reparar nas merdas que o padre tinha lá no gabinete. Malta, o gajo tinha DVDs de concertos do Michael Jackson, tinha chupas e rebuçados na mesa para dar aos putos. E um gajo fica, foda-se, este gajo nem esconde, meu. Este gajo é mesmo a cara podre. Mas pronto, eu acho que este não era pedófilo. Este não era pedófilo. Eu acho que ele estava disfarçado de pedófilo. Eu acho que ele estava disfarçado. Um padre disfarçado de pedófilo. E depois lá estávamos a... Ele estava-nos a fazer as perguntas. E perguntou-me se eu era batizado. E eu disse que não. Ele, o quê? Não é batizado. Ah, pá, isto não pode ser. Não vou poder tratar do processo. O processo vai ter que ser tratado por outro padre onde a Irina tem a morada dela. Então foi um embróglio do caralho, porque a Irina é batizada e eu não. Então o gajo foi logo buscar um livrinho do casamento, não é? Do significado do casamento, e foi buscar outro livrinho do batismo, que tem assim na capa o Papa Francisco. E eu, tipo, eu li com os livrinhos na mão, os meus dedos estavam a arder, malta, porque eu arrepelo a igreja, não é? Basicamente, eu estava com aquilo na mão e sentia os dedos a escaldar, como se eu fosse o demónio. E eu ali, não é? Fazer de conta que estava interessado naquilo, ele não tratou do processo, foi educado, disse: olha, o outro padre é que vai ter que tratar do processo, porque o senhor André não é batizado, a igreja mais próxima da sua morada é a minha, então vão ter que tratar disto na igreja mais próxima da morada da Irina. Então ficou, porque a Irina não tem a minha morada, ainda. E então tivemos que passar o processo todo para outro padre. E o padre, à saída, o gajo, tipo, manda-me assim para cima do peito um pacote de palmiers. O gajo dá-me tipo uma embalagem de palmiers, ah, levem isto para vocês comerem no caminho. E eu tipo, não, não, seu padre, obrigado, mas não quero. Não, não, leve isso, eu faço questão. Levem lá isso, se faz favor. E era daqueles palmiers que até tinha escrito que custaram 1 euro. Tipo, tinha o sinal de 1 euro. Tipo, aquela merda custou 1 euro. O que é que eu acho que aconteceu? Uma velha deu uns palmiers ao padre. E o padre não os queria, então deu-nos a nós. Porque os padres sofrem com essas merdas, malta. Os padres estão sempre a receber merdas das velhas. As velhas estão sempre a dar merdas aos padres e os padres depois têm que despachar aquilo para alguém. E eu acho que os padres têm chupas e rebuçados. Têm chupas e rebuçados, mas é porque as velhas lhes dão. Porque eles não andam a comprar essas merdas. É as velhas, ah, tome lá, sou padre. Os padres são os Fernando Mendes. Do preço certo. Os gajos são os Fernando Mendes. É assim que acontece. Foda-se. Metem-se a dar merdas aos padres. Depois os padres, para aquilo não passar da validade, começam a dar às pessoas que vão casar, a quem se quer batizar e não sei o quê, despacham aquela merda. Então, olha a transação. Os velhos não andam com rebuçados nem chupas. O que é que acontece? Maior parte das crianças é que têm essas merdas. E dão isso aos velhos. Ah, avó, toma lá aqui um chupa. Ah, avó, toma lá um rebuçado. E os velhos aceitam. Ah, muito obrigado, meu netinho. Só que eles não podem chupar aquilo, não é? Porque muitos não têm dentes. Outros não querem partir a placa. Então guardam aquilo e dão ao padre. Então a transação é essa. As crianças dão aos velhos. Os velhos dão aos padres. E os padres a seguir dão às crianças. Portanto, é provável que um miúdo que deu dois chupas e quatro rebuçados ao avô, ou à avó vai dar aquilo ao padre, e a seguir o padre vai dar os chupas e os rebuçados à mesma pessoa, ao mesmo miúdo. E o miúdo vai pensar, foda-se, dei isto aos meus avós porque não queria, agora recebi isto do padre. Estão a ver? Ainda bem, não é? Porque se recebesse uma picha era pior. Portanto, também não é assim tão mau. Malta, lesionei-me. Lesionei-me durante o sexo. Eu senti a virilha a doer, mas não parei, porque eu não ia parar. Ah, está-me a doer, ah, está-me a doer, ah, não, não, não podemos continuar. Não, meu, eu assumo os meus compromissos. Eu tinha que terminar. Então pronto, não gosto de deixar as coisas a meio. Tipo, lesionei-me e depois eu estava a pensar, pá, de onde é que esta dor vem, meu? Que posição é que eu fiz para me começar a doer? E no dia a seguir estava mal da garganta. E eu pensei, mas o que é que se está a passar? Então agora sempre que faço. Agora um gajo pina uma vez e fica mal, o que é que se está a passar aqui? Isto já é da velhice, meu. Então, mas como é que é? Então fiquei naquela, bom, fui ver se havia alguma associação, tipo dores na virilha e dores de garganta. Não existe. A única associação é que às vezes quando estás com dores de garganta pode-te aparecer um inchaço na virilha, um nódulo na virilha. Que é meio estranho, meu. Eu não sei dizer porque que isso acontece, mas acontece. E então, tipo, fiquei mal da virilha durante uns dias, malta. Fiquei mal da virilha, recuperei mais rapidamente da garganta do que da virilha. E depois uma coisa: o meu PT, nós fomos no dia a seguir, tivemos treino e a Irina queria fazer pernas e disse: pá, pernas não posso fazer porque estou mal da virilha. E ele disse assim: ah, o que é que vocês andaram a fazer? A questão é que nós andámos a fazer exatamente isso que ele estava a pensar. E a questão é que depois eu fiquei mal da virilha. Mas pronto, nós só nos rimos a fazer de conta: ah, pois foi aí. E por acaso foi. Mas pronto, ele pensou que não. E então, outra cena, malta, que eu tenho reparado: que eu agora, eu aí há, para estar um ano e tal, comprei um relógio. Eu já não usava relógio há bué da tempo. E eu noto que no pulso onde eu uso o relógio, o pulso está a ficar mais fino. Eu estou a ficar com o pulso mais fininho. Por causa do relógio. Porque o pulso fica. Quando eu tiro o relógio, o pulso fica com a marca do relógio. Epá, e o pulso está a ficar mais fino em comparação com o outro. Ou eu ando a apertar muito o relógio, a pulseira do relógio, a bracelete neste caso, ou qualquer coisa se passa. O meu corpo está-se a adaptar ao relógio. Estou a ficar com o pulso mais fino, meu. Eu acho que é por isso que ninguém usa relógios na picha, porque depois ia ficar com a picha mais fina. E isto é uma boa dica, malta. Se vocês quiserem ficar com a picha mais fininha, usem um relógio. Ou uma pulseira. Não é? Não sei qual é o interesse em um gajo ficar com a pila mais fina. Imagina ficares com a pila tão fina que parece uma vareta de óleo do carro. Não é? Metes a picha em qualquer lado, não é? A verdade é essa. Imagina alguém que tem esse objetivo. O que é que ele quer? Ele quer ficar com a pila fininha para quê? Para enfiar no buraco de uma fechadura? Não é? Qual é o interesse? E se é apanhado, como é que é? Então o que é que tu estás a fazer? Estás a meter a picha no buraco de uma fechadura e lá era para trollar o pessoal. Era só para trollar. Não, meu, só estás a trollar a ti próprio. Aquelas pessoas que dão desculpa quando são apanhadas em cenas embaraçosas, dão desculpa que era para trollar o pessoal. Ah, era para brincar. Era para brincar, depois fica assim um silêncio. Era para brincar. O gajo a guardar a picha nas calças. Era só para brincar. Não estava aqui ninguém em casa, mas era só para brincar. Anda a ficar com o vício do telemóvel, malta. Sinto isso. E o meu corpo já demora ele já demora a. Imagina, antes tinha uma borbulha na testa, quando era adolescente. Ao fim de 2 dias desaparecia. Agora, malta, uma borbulha na testa. Oh, meu amigo. São para aí uns 3 meses para passar. Tipo, ontem falei ao telemóvel. Não estou a brincar, malta. Falei ao telemóvel. Tinha o telemóvel encostado à cara. Quando eu acabei de falar, eu fiquei com a marca, o vinco do telemóvel na cara. Demorou para aí umas 3 horas a passar. Fiquei com um vinco na cara. 3 horas, meu. Imagina, eu já acordo de manhã com a marca da almofada na cara e demora bué de tempo a passar. Como é que é possível, meu? Fogo. Mas pronto, isto do vício do telemóvel vem a respeito do quê? Porque eu e a Irina às vezes estamos a ver um filme ou a ver uma série e de repente um de nós diz assim, olha, mete aí na pausa que eu vou à casa de banho. E assim que eu vou à casa de banho, a Irina agarra logo no telemóvel para mexer no telemóvel. E eu faço exatamente a mesma merda. E isso não é bom, pá. À partida, tipo, é quase como se tu não és capaz de sentir tédio. Tipo, a Irina, vou à casa de banho. Ela vai, eu meto a série na pausa e vou logo mexer no telemóvel. Para quê, meu? Para quê? O que é que eu estou à espera? Vou ao Instagram fazer o quê? Vou ao TikTok fazer o quê? Aguenta. A rapariga vai à casa de banho, aguentas 2 minutos. Olhar para o nada. Não é? Um gajo vai logo mexer no telemóvel. O telemóvel, malta, eu já não desligo o meu telemóvel há bué da tempo. Imagina, chego aos 11% de bateria, meto a carregar. O telemóvel tem que descansar, meu. O telemóvel é tipo como qualquer outra merda. Tem que haver um off e um on. Tem que haver off. De vez em quando um gajo tem que desligar o telemóvel. De vez em quando um gajo tem que dormir 12 horas. É isto. Outra cena, malta, o meu vizinho, eu senti que ele tentou-me evitar. O meu vizinho da frente. Basicamente, ele deve ter chegado do trabalho a casa, eu ia sair para ir às compras e o meu vizinho ia entrar dentro de casa. Então eu saio e eu vi que ele tentou entrar rápido para não me cumprimentar. Só que o gajo lixou-se porque eu já tinha saído. Então o gajo entra em casa e teve que fechar a porta. Então o gajo olhou para trás. E fez assim bem rápido, boa tarde, e fechou a porta. Só que o gajo queria fechar a porta tão rápido que deu com a porta na cara dele. Então foi só ridículo, malta. Foi uma sensação bastante ridícula. Ele a fechar a uma imagem, não foi sensação, foi uma imagem. O gajo a fechar a porta deu com a porta na cara dele, meu. Eu fiquei só a olhar para ele. E pensei, olha-me esta figura, meu. O gajo bateu com. E eu acho que ele foi a pensar naquilo, a pensar, fogo, fiz figura de otário. O gajo viu-me. A bater com a porta na cara. Eu próprio ele deu com a porta na cara. Eu também já tentei evitar falar aos vizinhos. Já tentei. Às vezes estou a entrar em casa, e a Irina criou o hábito de tirarmos os sapatos antes de entrar em casa desde o Covid. Então, tipo, imagina, tiramos os ténis, ouvimos alguém entrar, agarramos nos ténis rapidamente e já desinfetamos os ténis dentro de casa. E então pronto, às vezes acontece, é mesmo só para um gajo notar, ah lá, boa tarde, porque há pessoas que gostam de alongar a conversa, então às vezes fazemos isto. Mas o meu vizinho da frente, o gajo, atenção, é um gajo de respeito. Porquê? Porque eu não sei o que é que ele faz, também nunca lhe perguntei, nem lhe vou perguntar, mas o gajo anda com botas de biqueira de aço. O gajo deixa as botas de biqueira de aço à porta. É uma boa forma dos assaltantes evitarem assaltar uma casa. Imagina, alguém vai lá, de repente vê umas botas de biqueira de aço, pensa, foda-se, este gajo, cuidado, não é? Não sabemos o que é que ele tem dentro de casa, vão-se embora, vão assaltar a minha, porque a minha só tem uns ténis. Então pronto. Uma cena que eu tenho andado a pensar, malta, que é sobre a liberdade de saber cozinhar. O saber cozinhar é sinónimo de liberdade. Porque eu, quando eu era adolescente, a minha mãe não me ensinou a fazer nada, como já vos tinha dito aqui. Imagina, quando ficava sozinho em casa, eu ficava desarmado, malta. Eu não sabia o que é que. Imagina, se eu tivesse uma cebola, uns alhos, um feijão frade e um atum, eu não fazia nada de jeito. Eu ficava, foda-se, o que é que eu faço com a cebola? Como é que eu corto isto? Ficava aflito. Eu esperava que a minha mãe chegasse a casa para me fazer uma merda de alguma coisa. Eu não sabia fazer arroz, não sabia fazer uma massa. Ficava na merda, meu. Eu preferia passar fome do que estar a perder tempo a fazer qualquer coisa, a improvisar. Então, tipo, eu não sabia usar alimentos soltos. Não sabia. E então, tipo, passava fome, ou comia cereais, ou esperava que a minha mãe chegasse a casa. Porque eu já, já me aventurei, né? Já me tinha aventurado. E ficou uma merda, me imagina. Fiz um feijão frade com atum. Meu, ficou uma merda. Eu tinha que dar, dava uma garrafada no feijão com atum e a seguir tinha que dar 3 ou 4 golos de água. Porque não, aquilo estava mesmo seco. Mesmo pensar, foda-se, meu, a minha mãe quando faz feijão frade fica bom. Como é que eu faço esta merda com os mesmos ingredientes e não fica? Foda-se, ficou seco como ao caralho. Eu pensava, pá, qualquer coisa se passa aqui. Hoje em dia é que eu penso, o que é que aconteceu? Eu hoje em dia faço feijão frade com atum e fica espetacular, meu. Porquê? Porque faltava o azeite, meu. Eu não metia azeite. Eu não metia azeite. O segredo é o azeite, meu. O azeite resolve maior parte dos problemas da comida seca. Então estive a pensar nisso e é verdade, malta. O facto de um gajo saber cozinhar... Eu sei fazer tudo, malta. Se me derem ingredientes soltos, pessoal, não se preocupem que eu safo uma comida bacana. E isso é bom, pá, isso é bom. Portanto, aí a malta mais jovem que ouve este podcast, aprendam a cozinhar, porque assim vocês vão sempre safar. Não morrem à fome. Outra cena que eu também queria falar convosco é sobre tomar decisões. Imagina que... Porquê que eu digo isto? Porque eu às vezes recebo propostas de espetáculos empresariais que já sei que vão ser uma merda. Só que um gajo recebe bué de dinheiro. Os gajos pagam bué de bem. E então eu às vezes penso, meu, foda-se, não me apetecia nada fazer este espetáculo, só que é bué de dinheiro. E eu penso, foda-se, eu já alguns recusei, já recusei. Mas há outros que, epá, é dinheiro com fartura e um gajo pensa, foda-se, vou fazer cara ao coroa. Vou fazer cara ao coroa. E no que der eu digo sim ou que não. Digo, cara ao coroa, coroa, mando uma moeda ao ar e se calhar coroa, vou. Às vezes é preferível assim. Porque às vezes um gajo pensa, foda-se, meu, não aceitei este dinheiro aqui agora fazia uma grande viagem ou comprava isto, comprava aquilo, estás a ver? E às vezes um gajo não aceita, meu. Às vezes não aceita. E então às vezes algumas decisões deviam ser tomadas como cara ou coroa. Devia fazer isto. Já agora, malta, os próximos espetáculos, Odmira, faltam 60 bilhetes para esgotar a segunda sessão. Alcochete, faltam 70 bilhetes para esgotar a segunda sessão. Vendas novas, também a segunda sessão já abriu. Eu não sei quantos bilhetes é que faltam, mas também não devem faltar muitos. Elvas, vou a Elvas no dia 6 de Abril. Portimão já está mesmo quase a esgotar, acho que faltam 4 bilhetes. Faro, também faltam poucos bilhetes para esgotar a segunda sessão. Depois Ancião, Porto de Mós e Castelo Branco, que também já tem uma série de bilhetes vendidos. Portanto, vejam aí, está bem? Mas vamos pensar nisto, malta. Se tomássemos decisões com base no cara ou coroa, como é aquele personagem do Batman, do Harvey Dent, o Two Faces, o gajo tem uma parte da cara queimada e outra não. O gajo tomava as decisões com base no cara ou coroa. E eu às vezes penso nisso, é pá. Por exemplo, se um gajo fizesse isso, muita maior parte das vezes fodiam-nos, não é? Imagina aquela velha que me mandou, que me chamou parvo. Eu disse, ah, chamou-me parvo, então espera lá aí, minha senhora. Cara ou coroa? E ela diga, cara ou coroa? E ela, cara, então vá. Mandava a moeda ao ar, ok. Calhou, cara. Filha da puta da velha, meu, não vales um caralho. Tipo, insultava a velha. Eu não insultei a velha porque não lancei a moeda, não é? Mas imagina que tu tomavas estas decisões com base nisto. Aquela velha, pronto, estava fedida, não é? Ela corria o risco de eu lhe chamar tudo, se calhar se cara. E outra cena que eu também tenho andado a pensar, eu tinha já isto apontado há uns tempos para falar convosco, que é aquelas pessoas que gostam de se armar e cantar o hino em público, em alto. Eu lembro-me de uma vez eu e a Irina fomos ver um jogo da seleção ao ar livre. E quando começou o hino, estava toda a gente sentada, e quando começou o hino, há um atrasado que se levanta e começa a cantar o hino sozinho. Ele a cantar o hino bué da alto, meu, e aquilo estava a ser muito embaraçoso. E as pessoas estavam a dizer, epá, não valia a pena, meu. Os jogadores estão ali em pé, escusas de tu te levantares para fazeres essa figura. O que é que tu queres? O que é que tu queres com isto? É mostrares que tens mais amor à pátria do que quem não se levantou? É ridículo, meu. Opa, por amor de... Imagina a velha chamar-me parvo e eu começar a cantar o hino do nada. Heróis do mar, nobre povo, nação valente, imortal. Senhor, ia-se embora. Epá, realmente é mesmo parvo. Ele é mesmo parvo. Malta, eu perdi a minha pen. Eu não sei o que é feito do caralho da pen. Não sei onde é que eu meti a pen. Já procurei por todo o lado. E eu sinto-me incompleto por causa disso. E eu não tenho nada de especial na pen. Mas tipo, eu não estou de consciência tranquila se não a encontrar. Eu ainda não me habituei à ideia que perdi uma pen. E então, tipo, vou ter que comprar outra. E já sei que depois de comprar outra, ao fim de uns tempos vou encontrar a antiga, porque foi o que me aconteceu. Já me aconteceu com outras coisas. Eu lembro-me de ter perdido o bilhete de identidade. Na altura não era cartão de cidadão, ainda era bilhete de identidade. Perdi o bilhete de identidade. Andei à procura do caralho do bilhete de identidade. Bué de tempo. Fiz o cartão de cidadão depois. E encontrei o bilhete de identidade passado uns anos atrás do sofá. E então, epá, aconteceu-me isto. Então já sei que vou encontrar a pena alguns. Ou se calhar não. Eu não me lembro de haver uma coisa que eu perdi que nunca achei. Só se for na rua, né? Na rua aí acabou. Aí perdeste na rua, acabou. Agora em casa normalmente achei sempre. Ou imagina, eu lembro-me quando mudei de casa com a minha mãe e a minha irmã. As coisas que eu perdi, eu achei-as. Um gajo teve que levar tudo, não é? Levámos tudo. Oh, ei! Fogo, meu! Eu andava à procura deste berlinde desde a minha infância, meu! Encontrei esta bazuca, meu! Foda-se, caralho, achava que eu tinha perdido, afinal estava aqui. Acusei um amigo meu de me ter roubado a bazuca e afinal era eu que a tinha. Mas, por exemplo, se eu morrer agora, a minha alma vai ficar a vaguear neste mundo. Porque dizem que os espíritos ficam. Há pessoas que dizem isto, né? Que quando tu morres, os espíritos ficam se ficares com coisas por fazer. E então eu não fiquei completo, não. Eu ando à procura da minha pena. Também era extremamente injusto andar a minha alma, o meu espírito, a vaguear à procura de uma pena. Eu não ia a encontrar. Até porque os espíritos não conseguem mexer em coisas, não é? O que é que ele ia fazer com a pena? Ele achava a pena, ah pá, já posso ir de consciência tranquila para o céu ou para o inferno. Não faz sentido nenhum isso, não é? Mas imagina, se eu já me sinto incompleto de ter perdido uma pena. Imagina quem perde um filho. Imagina, o filho desaparece. Imagina a angústia que é pensar, fogo, meu. Caralho, meu. Um gajo depois não pode comprar outro, não é? Não podes comprar outro filho. Podes adotar outro filho, mas não vai ser a mesma coisa. Agora eu posso comprar a mesma pena. Eu posso comprar a mesma pena. Não tem as mesmas coisas lá dentro, não é? Tu podes adotar outro filho, mas não é a mesma coisa. E então a merda é essa. O meu avô, eu há pouco tempo estive a refletir sobre isso. O meu avô é em terceiro. Ele é em terceiro. Há pouco tempo estive a pensar sobre isso porque fui visitá-lo. E o meu avô, quando eu era miúdo, o meu avô queria que eu namorasse com uma rapariga, que o pai dela tinha um café, para ele ter cervejas à borla no café do pai dela. E imagina, não é? Tipo, foi, o gajo dizia-me assim: André, tu anda com aquela porque aquela tem património, tem um café. E eu pensava, meu, é feio como ao caralho, meu. Eu não me sinto atraído por aquela rapariga. Foda-se. Eu quero é a outra. Ah, mas a outra é pobre. Não quer saber, meu. A outra dá-me tesão. Não é? Um gajo não pode fazer as merdas baseado em dinheiro, baseado em património. Até porque o café depois acabou por fechar. E eu depois ia culpar o meu avô. Pois, casei com aquela rapariga, agora o café fechou. Está a ver o que é que você fez? Caraças, pá. O café fechou. O café tem uma placa no café a dizer fechado para sempre. O gajo meteu uma placa a dizer fechado para sempre. Nunca mais vai abrir o café, meu. Se calhar foi porque alguém em terceiro começou a namorar com a filha do dono, não é? O avô começou a beber cervejas de borla. Faliu o homem à conta das cervejas de borla. O homem teve que fechar para sempre. Portanto, façam as coisas que o vosso coração diz. Não façam as coisas porque os vossos familiares vos impingem. Isto é uma dica que eu vos dou. Mas há coisas piores, não é? Por exemplo, coisas piores, e eu não tenho ninguém da minha família que se envolveu na política. Não tenho familiares meus na política. Porque há prós e contras de ter familiares na política. Por exemplo, imagina que eu tenho um familiar na política. O que é que ele podia fazer por mim? Ele, no meu caso, ele imagina que o gajo é um vereador qualquer e eu quero ir fazer um espetáculo num determinado sítio. O gajo pode me dar contactos para eu conseguir ir fazer um espetáculo num determinado sítio. No meu caso, ter um familiar na política podia-me ajudar nesse sentido. Mas também podia-me prejudicar. Porque iriam-me associar àquele determinado partido. Não é? Ah, o André é não sei das quantas. Está a dizer. Portanto, é bom eu não ter familiares na política. Porque assim não... O pessoal não olha para mim, ah, este gajo é um não sei qual, este gajo é um comunista, este gajo é um conservador de direita, tipo, não me acusam de merda nenhuma. E eu estive a pensar sobre isso. É, por exemplo, se tu fores uma figura pública, ainda é pior. Por exemplo, o irmão do António Costa, o gajo trabalha na SIC, eu aposto que estão sempre a chatear o homem com isso. Ah, o teu irmão só toma decisões de merda. E o gajo fala, mas isso são as decisões que ele toma, eu não tenho nada a ver com isso. Só que depois vão sempre achar que o António Costa teve dedelho, não é? O gajo ajudou o gajo a subir. Porque há esta ideia de que os familiares dos políticos tiveram ajuda dos políticos, não é? Tipo, o pessoal é capaz de dizer, ah, o António Costa meteu o irmão na SIC. Eu não sei, mas é a ideia que eu tenho. É a ideia de que o pessoal faz isso. E eu depois estive a pensar noutra cena. É, imagina... O irmão do António Costa já sofre com estas merdas porque o irmão é político e o gajo é comentador, o irmão dele. Mas imagina o que é que é, imagina ele ter um irmão gêmeo, imagina que o António Costa tem um irmão gêmeo e o homem anda na sua vidinha e então das duas estão sempre a achar, sou primeiro-ministro, tudo bem, eu não sou primeiro-ministro, o primeiro-ministro é o meu irmão, foda-se que merda que vocês têm, mas por um lado também beneficia, não é? Imagina, um gajo vai a um restaurante, é pá, guarda lá uma mesa para o primeiro-ministro, e o gajo fica caladinho, o gajo mama a mesa como se ele fosse o primeiro-ministro e ele não é. Só que depois há outra, imagina que um gajo tem um irmão gêmeo, mas o irmão gêmeo é prostituto. Imagina, tu andas aí na rua e o gajo, então ontem eu até fui-te ao cu. E eu, não, desculpe lá, não, você foi ao cu ao meu irmão, porque a mim de certeza que não fui, que eu tenho mulher e filhos e eu sou heterossexual. Você foi ao cu ao meu irmão, eu estou-me sempre a chatear com ele. Eu já disse para ele usar a máscara e depois ele a ligar ao irmão. Então ouve lá, tu não usas máscara? Estou-me sempre a confundir contigo, a dizer que me foram ao cu e o caralho, estou com os meus filhos, eles estão a ouvir essa merda. É uma merda, não é? É uma merda. Mas pronto, eu acho que relativamente à política, agora foi as eleições, não é? A política é complicada, porque a política as pessoas gostam que os políticos não sejam sinceros. A verdade é essa. Um político sincero não ganha votos. O gajo não ganha, malta. Se o gajo fosse para cima de um palco e começasse a dizer, malta, eu não sei como é que vai ser o futuro porque eu ainda não vi as contas. Pois quando eu vir as contas, logo vejo se vou ter que cortar nisto, se vou ter que dar isto ou aquilo ou outro. Se tu fores com este discurso, não ganhas votos. O pessoal adora ouvir merdas absurdas, Vamos aumentar isto, vamos aumentar aquilo, vamos dar apoio daquilo, vamos dar apoio do outro. Yeah! Tu votas e depois não vou fazer nada disto. Porque não dá, ou os interesses deles não correspondem com os interesses do povo. Pronto, é isto que acontece. A sinceridade, ela não te dá esperanças. Por exemplo, o meu trabalho é estar mais próximo da sinceridade. Porque a sinceridade tem piada. A sinceridade na política não dá esperança. Então são coisas completamente opostas, malta. Eu pelo menos espero eu nunca me envolver na política porque são coisas extremamente opostas. Epá, eu prefiro ser sincero. Prefiro isto. E depois estive a pensar, agora que foi as eleições, passaram as eleições, eu estive a pensar, até os cegos, os cegos, eles não, o voto deles não podem ser o voto deles não pode ser secreto, não é? Porque os gajos precisam de alguém que os auxilie. Mesmo que eles leiam em braille, eles têm que, não é? Têm que apontar alguma merda. Têm que apontar o dedo para um certo partido. E há pessoas que levam cães guia, meu. Levam cães guia, mas é o cão que vai votar? Vai-te foder. Depois o cão vai votar no PAN. O cão não é parvo, não é? Ele é guia e também vai ver. Não, este partido beneficia mais a minha espécie. E pronto, e fica assim. E fica assim. Outra cena que eu também queria comentar convosco. Hoje em dia, imagina. Há pessoas que andaram à escola com políticos. E pensaram que se calhar nunca iriam chegar a políticos. E neste momento são. Eu estou a imaginar aquelas pessoas que não davam nada pelos políticos. Dizer assim, epá, até não é que eu andei à escola com o Montenegro. Dava-lhe carolos. Nunca pensei que o gajo agora se engraça na política. Ou o outro, eu não sei. Ou o Pedro Nuno Santos, ou algo do género. Mas um gajo ia pensar, foda-se, caralho, meu. Ou, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Alguém que andou à escola com o Cristiano Ronaldo e batia-lhe e gozava com ele neste momento, olha e pensa, foda-se, que anda palhaço, meu. Aquele dava-lhe carolos. E fica só por aqui, não é? Normalmente, quem faz bullying é raro reconhecer. Ou então fica-se a sentir mal, porque foi que fiz bullying àquele rapaz. Se eu tivesse sido amigo dele, se calhar ainda me comprava um Porsche. No caso de alguém ter gozado com o Cristiano Ronaldo. Com os políticos não sei, não é? Imagina um gajo. Imagina quem ganhou. Oh, senhor Primeiro-Ministro, tudo bem? Então não te lembras de mim, pá? Andei contigo à escola. Dava-te com cada carolo. Estava-te sempre a dar cachaços. Não te lembras quando roubei o lanche? E ele lá, lembro-me. Olha, por acaso não me consegues dar aí uma ajudinha para eu apresentar um projeto lá à Câmara, não? E o gajo, olha, agora vai-te foder, não é? Quer dizer, agora não vou fazer nada disso. Se me tivesses ajudado, eu se calhar ainda era recíproco contigo e também te ajudava. Agora assim, merda. E pronto, malta, foi este episódio. A sondagem que eu vou meter aí vai ser se eu devia ter insultado a velha ou não, ou se eu fiz bem ter seguido a minha vida. Está bem? No final do episódio façam aí a votação e quem ouvir no Spotify dê aí umas estrelinhas que ajudam na divulgação, está bem? O próximo episódio sai no dia 25 de março. Aí já matámos Odmira, já matámos Alcochete, já matámos Vendas Novas e Évora. Portanto, malta, os bilhetes estão aí à venda em perfectos.com e vemo-nos no dia 25. Ouvimo-nos, está bem? Quer dizer, vocês é que me ouvem, que eu não vos consigo ver. E voltamos no dia 25 de março para mais um episódio. Está bem? Então vá, malta. Aguenta.